Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês vieram. Deus é fiel. E olha só, hoje nós já estamos na nona aula. Isso é bom demais. Se você não acompanhou nenhuma dessas aulas, o conteúdo está disponível no nosso canal do Spotify, tá? Curve sua cabeça, vamos orar. Jesus, nós estamos aqui e nós queremos falar sobre o triunfo do bem sobre o mal que aconteceu na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por iluminar as nossas mentes. Nós cremos que o Senhor é fiel, que o Senhor é verdadeiro e que o Seu amor não falha. Nos ilumina, nos capacita, nos coloca no Seu caminho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Novo Testamento exala um ambiente de confiança, de alegria, contrastando com a realidade, às vezes, insípida e vazia do nosso tempo, em que nós vemos cristãos se reunindo num dia de culto, cabisbaixos, abatidos e chateados. As pessoas já vêm para a igreja com um semblante descaído. Não sei se é pela tristeza, se é pelas situações que aconteceram durante a semana. Eu não sei, mas os cristãos antigos, os primeiros crentes, as cartas de Paulo, o Novo Testamento sempre enfatizam a alegria. Os cristãos falavam de vitória, minha gente. Os cristãos falavam do poder da cruz atribuído nas nossas vidas. Não apenas a cruz que ficou lá no ano 33 e acabou. Não! Aquela cruz, ela atingiu os discípulos. Tanto é que quando eles foram capacitados pelo Espírito Santo, eles saíram de Jerusalém, eles foram para Samaria e depois até os confins do mundo, como já havia profetizado. O Evangelho não deixa o cidadão parado. Então, toda vez que você se colocar dentro da casa do Senhor, ou quando você estiver trabalhando, quem dá motivo de alegria para você não é sua conta no banco, você está no azul ou está no vermelho. Quem dá alegria para você é Jesus Cristo, que te salvou, que te livrou do mal na cruz do Calvário. Isso é motivo de alegria, mas nós estamos perdendo isso. Vou te dar alguns textos que exemplificam essa minha fala. Romanos 8,37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você acompanhar o contexto anterior desse versículo, você vai ver que Paulo está falando que nada pode nos separar do amor de Deus. Que nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nem as tempestades podem nos afastar do amor de Deus. Por quê? Porque em todas essas coisas, em todas as coisas ruins, nós somos mais do que vencedores. E não por causa do teu mérito, da força do teu braço, porque você é bonito ou lindo demais. Não! Nós somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou primeiro. Diga glória a Deus por isso. 1 Coríntios 15:57. Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 2,14: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Irmãos, o que estou falando para vocês é algo muito sério. Nós estamos perdendo a essência da alegria que Jesus nos concedeu na cruz do Calvário. Estamos trocando por realizações pessoais, realizações egoístas, realizações que não levam a nenhum lugar, a não ser exaltar o nosso egoísmo famigerado. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E se você acompanhar e ler o Novo Testamento, você vai ver lá em Apocalipse: ao vencedor eu darei a coroa da vida. Ao vencedor eu darei isso, ao vencedor. Por quê? Nós já somos vencedores em Cristo Jesus, meu irmão. A salvação já nos pertence porque ela foi concedida por Cristo. Não adianta você querer se salvar. O ser humano não se salva, ele é salvo por Cristo. Alguém de fora tem que vir. Por exemplo, imaginemos que você está no oceano, no mar alto. Você está se afogando, você não consegue sair de lá. Sozinho, se alguém está num barco e esquece de descer a escadinha, já era, não consegue mais subir para o barco. Alguém tem que vir de fora, pegar você e trazer para o barco de novo. A salvação de Deus para nós é nesse sentido. Nós estávamos mortos, perdidos e condenados ao inferno, Mas Jesus, com sua poderosa mão na cruz do Calvário, foi lá e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Diga amém por isso. Então a cruz, como nós falamos na primeira aula, era símbolo de vergonha, de escárnio, de coisas ruins, de ignomínia. Para nós a cruz é a vitória. Para nós a cruz é a chama que vai nos levar para o céu. Para nós a cruz é o símbolo da manifestação do poder de Deus. Por isso que Paulo fala que para os homens ela era loucura, mas para nós ela é sabedoria de Deus, porque ela nos livrou do mal. Nós falamos da cruz como salvação dos crentes e a cruz como a revelação divina. Jesus nos salvou na cruz do Calvário. E agora nós queremos falar sobre a vitória que foi nos concedida na cruz do Calvário. Quando Jesus nos salva na cruz do Calvário, não somente do pecado e da culpa, mas também da morte, do diabo e, de fato, dos poderes maus. E olha para mim, tem muito crente hoje que tem medo do diabo, que tem medo de fazer a obra de Deus, porque crê que não tem a vitória, meu irmão, e fica orando errado, como nós já discutimos aqui, fica pedindo vitória, todo culto pedindo vitória. Ah, Senhor, me dá a vitória. Ah, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Meu irmão, a vitória já foi concedida na cruz do Calvário. Dê glória a Deus por isso, porque eu tenho certeza que você já orou errado. Oh, Deus, me dá a vitória. Talvez você quer a vitória no aspecto pessoal. Talvez você quer a vitória numa área da sua vida, tudo bem. Mas não confunda essa vitória com a vitória que foi nos concedida na cruz do Calvário. Essa você já tem. E não é mérito seu, é mérito de Cristo. E olha só, 1 Coríntios 1,30. Olha o que Paulo vai dizer sobre Jesus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha para mim. Às vezes você está preocupado aí. Você fala, meu intelecto é baixo. Eu não consigo raciocinar. Mas Paulo está dizendo para nós que Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria. Está com falta de sabedoria? Peça para Deus. Porque ele já conseguiu isso para nós na cruz do Calvário. Não é mérito seu nem mérito meu. É mérito de Cristo. Diga amém por isso. Você quer que a justiça seja feita? Confie em Jesus Cristo que ele vai liberar a justiça sobre as nossas vidas. Já está garantido. Santificação. Às vezes você estava perdido em pecados terríveis. Pecados que te afastavam da presença de Deus. E Jesus já te deu a santificação pelo nome dele. E mais, Paulo está dizendo no presente. Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, o preço já foi pago, o resgate já foi pago por aquele que fez novas todas as coisas. Você crê nisso? O que o Novo Testamento afirma de um modo franco é que na cruz Jesus desarmou o diabo e triunfou sobre ele e sobre todos os principados e poderes que estão ao comando do diabo. Enfatizando, quando Jesus morreu na cruz, Deus não pagou uma parcela para ele nos livrar, ok? Lembre-se disso. Deus não pagou um pedágio para o diabo, ok? No que tange a redenção, a expiação, a salvação, não. É uma obra de Deus e em Deus. Deus não devia nada para o diabo. Mas o pecado dá legalidade para o diabo agir nas nossas vidas. E é isso que aconteceu. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele nos livra de todo o mal, inclusive vencendo até o poder da morte e até mesmo a legalidade do diabo sobre nós. Isso é muito forte. E tem muito crente que quando peca diz, o diabo não sei das contas, o diabo isso. Meu irmão, tem cidadão aqui que o diabo chega nele e fala assim, meu amigo, vai com Deus porque eu não quero concorrente. Mas como é que Deus ganhou essa vitória para nós sobre o maligno? Embora a derrota decisiva de Satanás se tenha dado na cruz, a escritura representa o desenvolvimento da conquista de Jesus em 6 etapas. A primeira está lá em Gênesis 3,15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha para mim, isso aqui é sério. Você acha que por você ser santo, por você estar tá bem aí, tá tranquilo, você acha que o diabo vai te deixar em paz? Você acha que o diabo vai estar feliz com você num culto de manhã? Não, meu irmão. Desde o princípio há essa luta. Nós vamos ver aqui que o diabo já sabe que o tempo dele é curto. Então por isso ele está envolvendo e ludibriando pessoas para levar para o Geena com ele no final dos tempos. Então tem essas predições. A primeira, a conquista já havia sido profetizada lá por Deus no Jardim do Éden. Ó, vai acontecer isso. E o seu descendente ferirá a cabeça da serpente. A segunda etapa foi a conquista no ministério de Jesus. Olha para mim. Lembra quando Jesus nasceu? Aí chegam os sábios, os magos, chegam lá no palácio do Herodes e falam assim: eu vim trazer aqui ofertas para o rei dos judeus. O rei dos judeus está nascendo. E o Herodes é o rei dos judeus. Aí ele pensa: ué, tem outro rei além de mim? Aí ele vai lá e fala assim: me mostra onde está esse rei para que eu possa adorá-lo também. Mas só que aí o Deus fala para os magos: ó, não fala nada, vai em outra direção e tal. Resumindo, Herodes, não contente, pediu para matar todos os bebês de Belém de 2 anos para baixo. Está lá em Mateus 2, 16 a 18. Ou seja, Satanás nunca está contente com uma obra de Deus. Tudo que se refere à manifestação do poder de Deus, o diabo é contra. Seja uma pequena realização ou uma grande realização. Por exemplo, só de você estar aqui agora, só de você levantar sua mão em louvor. Coisa simples, meu irmão. Você está na tua casa, você ora, você bota a mão na cabeça do teu filho, ora por ele. Só por causa disso o diabo já está contra você. Só por causa disso o diabo já quer te, digamos, retalhar. Mas nós pensamos que o diabo só é contra nós quando tem um evento grande e a gente entra em jejum e oração e fala: agora o diabo vai retalhar. Não, meu irmão. Se você diz que você pertence a Jesus, o diabo já está contra você nesse momento. Mas creia, a vitória já foi dada na cruz do Calvário. E Jesus já nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. E todo o poder do inimigo não prevalecerá. O que você acha que foi a tentação no deserto? Olha para mim, varão. O que você acha que foi a tentação no deserto? Ora, transforma isso aqui em pão. Se és o Filho de Deus, transforma isso aqui em pão. Ora, se és o Filho de Deus, se joga do pináculo do templo, que aos seus anjos ele dará ordem. O que é isso? Toda hora o diabo vai soprar no ouvido do próprio Jesus: não vai para a cruz, não vai para a cruz, foge do propósito da cruz. E você acha que nós vamos ficar longe disso? Meu irmão, você entrou na igreja, você disse: glória a Deus, eu entrego minha vida a ti, Senhor. A partir desse momento, o diabo vai começar a usar situações, pessoas, para soprar no teu ouvido: sai daí, ninguém te ama, sai daí, ninguém te quer, sai daí, ninguém te dá paz do Senhor na hora que você entra pelas portas da igreja, sai daí, ninguém sabe da situação que você passou. Por quê? Quer te desviar do propósito da cruz. Mas com Jesus ele não conseguiu, mas com os homens ele disse: eu tenho a chance. Então, abra os seus olhos. Saber disso é poderoso demais para você não ficar limitando as coisas e ficar com medo do diabo. Meu irmão, tem gente aqui no culto de sexta-feira que o pastor está fazendo manifestação aqui, expulsando os demônios. Tem gente que vira a esquina. Tem gente que vai para o banheiro na hora que começa. Tem gente que, meu irmão, em nome de Jesus, o grito já foi dado na cruz do Calvário: tetelestai, está consumado. Meu irmão, mas eu estou em pecado. Meu irmão, se você confessar o seu pecado, a palavra de Deus diz em 1 João: ele é capaz de te perdoar os seus pecados. Ele pode. E outra, Lamentações capítulo 3: a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Poxa vida, toda hora o diabo está fazendo alguma coisa para tirar Jesus do propósito. Por exemplo, em João 6,15, algumas pessoas queriam levantar Jesus como rei à força. Porque se levantasse Jesus ali à força, não era a vontade de Deus que estaria prevalecendo, era a vontade do povo. Quando Jesus diz que, ó, eu vou para Jerusalém, Pedro fala, não, Senhor, não faça isso. Aí Jesus responde, para trás de mim, Satanás. Porque a voz de Pedro, Pedro, olha só o que eu vou dizer, isso é forte, hein? O diabo usou uma palavra de Pedro para tentar tirar Jesus do propósito. Você acha que o diabo vai fazer isso entre nós? Você acha que uma palavra que sair da minha boca, o diabo não vai usar essa palavra para te desanimar? Mas não é porque você está num grande empreendimento, ah, eu estou envolvido com um grupo de mulheres porque vai ter um evento tal. Ah, é porque, meu irmão, você chegou aqui, você levantou a mão, você deu glória a Deus, o diabo já está contra você. Isso é história. Mas é muito bom você ser mal visto pelo diabo, né? Não é quando o diabo te vê e fala, vem cá, meu filho, te amo, mentiroso, igual a mim. E vamos lá. A realização da conquista. Talvez a passagem mais importante do Novo Testamento que apresenta essa vitória de Cristo seja Colossenses 2, de 13 a 15, que diz assim, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa imagem que o Paulo usa é uma imagem de triunfo que os exércitos romanos, os exércitos daquela época faziam. Quando os exércitos conquistavam uma cidade, na frente eles colocavam o povo conquistado, os despojos. Ou seja, via carruagem e na frente via o povo humilhado, o povo que havia sido conquistado. O que Paulo está falando que Jesus fez na cruz do Calvário? Que ele pegou as potestades e os principados e os expôs ao desprezo na cruz do Calvário. Ou seja, na cruz do Calvário não existe essa de que houve festa no inferno. Não, meu irmão. Quando Jesus está subindo para a cruz, a vitória já estava garantida. Quando Jesus ressuscitou, a vitória já estava outorgada. Quando Jesus ressuscitou, ele nos deu vida e vida em abundância. E mais outra coisa aqui. A palavrinha aqui no grego que diz assim, cancelado todo o escrito de dívida que era contra nós. Essa palavra escrito de dívida, no grego, é a palavra xerografon, que é um escrito mesmo, a confissão de dívida. Naquela época eles usavam esse escrito, por exemplo, você comprava um azeite. Ó, Leandrão, você está devendo isso aqui. Ó. Era o boleto da época, beleza? E o que Jesus fez na cruz do Calvário? Por isso que quando eu digo que Jesus rasgou os nossos boletos, é por causa disso. A conta que era sua, a conta que era minha, lá no Calvário, Jesus fez assim, ó. Mas toda vez que nós pecamos, nós estamos assinando mais um escrito de dívida. Toda vez que nós pecamos, nós estamos dando mais um boleto para Jesus pagar. Ô, irmão. Ainda bem que ele está rasgando boleto ainda, hein? Ainda bem que ele rasga boletos. Ou os boletos nem chegam nele, já queima. Porque ele é maravilhoso, ele é poderoso. E olha só, além de, na cruz, Jesus rasgar os boletos, ele desarmou as potestades e os principados. Por isso que eu estou dizendo para você, e quando houver um embate com, tiver alguma manifestação, meu irmão, começa a clamar o nome de Jesus. Isso aqui é sério, não tenha medo do diabo, meu irmão, porque Jesus já conquistou a vitória para nós. Não tenha medo do que o diabo pode fazer, porque nós pertencemos ao Senhor. E João vai dizer, maior é o que está em nós do que aquele que está no... Ué, se você não se apegar a essa palavra, eu não sei em qual palavra você vai se apegar. Talvez você se apega se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não sei qual palavra você se apega, mas eu me apego nessa palavra, que Jesus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo não prevalecerá. Eu me apego a essa palavra. Então, Jesus desarma e vence o inimigo, os demônios, o principado e a potestade na cruz do Calvário. E como que Jesus venceu? Quando ele venceu as tentações, quando ele se desviou daqueles cidadãos que estavam tentando fazer com que ele evitasse a cruz. E tanto é que Filipenses 2:8 vai dizer que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a obediência de Cristo foi algo maravilhoso que impactou as nossas vidas. Quarto ponto, a ressurreição foi a confirmação e o anúncio da conquista. Nós não devemos ver a cruz como derrota e a ressurreição como vitória. Olha, isso aqui é muito importante. Antes, a cruz foi vitória ganha e a ressurreição, vitória endossada, proclamada e demonstrada. Não tem por que você ficar de cabeça baixa só porque a situação está ruim para nós financeiramente, ou o seu sonho não foi realizado, ou o seu Maurílio não entregou o número de vasilhames de gás necessários para bater a meta do dia. Meu irmão, a vitória na cruz é maior do que as nossas limitações aqui na terra. Então nós temos a vitória ganha na cruz e a ressurreição endossa, proclama e demonstra essa vitória para nós. Quinto ponto, a extensão da conquista. À medida que a igreja sai para executar sua missão no poder do Espírito Santo, pregar a Cristo crucificado como Senhor e convocar o povo a se arrepender e a crer nele. Agora me diz o seguinte, se nós temos medo de retaliação do diabo, e é o que muita igreja neopentecostal faz, você vai deixar de cumprir o ID. Lembra do ID? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo isso aqui que eu tenho falado para vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é esse ensinamento sobre retaliação quer fazer com você? Quer colocar um esparadrapo na tua boca. Esse ensinamento da retaliação está deixando algum crente que não tem confiança ainda, porque lhe falta conhecimento bíblico, no casa. Meu irmão, em nome de Jesus, a sua vida é um testemunho. Outra coisa que eu vou falar que é muito forte. Talvez o teu vizinho nunca vai ler a palavra de Deus. Nunca. Talvez ele nem tenha uma Bíblia na casa dele. Mas esse mesmo vizinho, ele vai ler a sua vida. E Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que pelo seu testemunho, você diz que vai na igreja. Você diz que levanta a mão e crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas está vivendo uma vida aquém da santificação? Reveja os seus conceitos. Porque as pessoas têm que olhar para nós e ver luz e não trevas. As pessoas têm que ouvir da nossa boca glória a Deus e não palavrão. As pessoas, os vizinhos, têm que ouvir de nós louvores a Deus. E não músicas que exaltam a prostituição, a fornicação e o adultério. Meu irmão, isso é muito sério. E tem gente que está achando que o diabo só vai ficar atrás de você. Ah, eu entrei agora no Mulher Plena. Agora o diabo vai... Ah, agora eu tenho que me santificar. Meu irmão, a partir do momento que você diz glória a Deus, que você entregou sua vida ao Senhor, já era. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém.
Amém.
Amém. Amém, profeta? É isso aí. E olha só. Em toda conversão, entenda essa minha colocação, tá? Muita gente está pregando o evangelho para o Neymar, para essas estrelas aí. Mas só está lá falando assim, não, porque você é bom demais. Não, porque Jesus Cristo é o caminho. Tudo bem, Jesus é. Mas e o arrependimento? Por quê? A partir do momento que esse pessoal está envolvido com essas estrelas aí, da mídia, eles não estão falando sobre arrependimento. Por quê? Tinha um cidadão chamado João Batista, que falava assim, arrependei-vos, raça de víboras. Você acha que arrependei-vos traz gente para a igreja, irmão? Você acha que pedir para você se converter vai trazer gente para a igreja, João? Hein? Meu irmão, toda mensagem que fala de arrependimento, isso é um soco no estômago do cidadão. Mas arrependimento está ligado à conversão, que gera mudança. Tem pessoas que falam assim, ah, porque a palavra diz assim, venha assim como estás. Eu não lembro disso aí não, mas você pode vir como está, mas você não vai ficar do mesmo jeito. Você vai ser transformado. Você vai se sentar como um pecador e vai levantar como um santo. Diga glória a Deus por causa disso. Porque Jesus nos deu poder e nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Eu costumo utilizar esse exemplo sempre. Eu morava numa chácara ali na Estância Jockey Club e lá tinha um pé de manga. E o pé de manga sempre dava manga ruim. E o caseiro tentou podar a árvore, jogou fertilizante, fez um monte de coisa. E durante os anos que eu fiquei lá, toda a safra de manga, a manga era ruim, o gosto era estranho. Mas por que, meu irmão? Qual que era o problema? Era o fertilizante? Era, sei lá, a falta de água? Não, o problema é que a terra era ruim. E quando a terra é ruim, o resultado vai ser pior ainda. Às vezes nós queremos livrar o irmão de algum mal tirando o resultado dele. Ah, é adultério. Ah, é mentira. Ah, é droga. Ah, é, sei lá, qualquer coisa ruim. Mas a gente só está vendo o resultado. Mas onde ele está plantado? E olha o que Jesus fez com a gente. Essa passagem está em Colossenses. Que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu filho amado. Esse transportou no grego é arrancar de uma terra e arrancar com raízes e colocar numa terra boa. Por isso que dá trabalho. Meu irmão, você já tentou arrancar a raiz de uma árvore? Porque isso envolve uma mudança, metanoia, mudança de cultura. Porque, por exemplo, meu irmão, eu gosto de jogo de futebol, eu gosto de acompanhar meu time. Mas tem gente que é o seguinte, que se o jogo do time dele é honorário do culto, ele não vem pro culto. É sério. Mas assim, porque são coisas... Por exemplo, eu quando me converti, na época que eu comecei na igreja, eu gostava muito de assistir Pânico na TV. E o Pânico na TV era em que horário, gente? No horário do culto. E era uma batalha dentro de mim para assistir Pânico. E não, vou pro culto, assisto Pânico. Ah, e agora? Mas, meu irmão, que Jesus fez com a gente? Nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do seu filho amado. Diz a mim por isso, meu irmão. Isso é muito forte. Esses exemplos, eles ficam muito claros de que Jesus transformou as nossas vidas. Amém? Nós estamos aqui para glorificá-lo e exaltá-lo. Nós já não pertencemos mais ao mundo. Cada um de nós somos arautos. Amém? Nós somos proclamadores, nós somos pregoeiros da verdade. Eu não quero ser o Espírito Santo na sua vida e querer que você se arrependa no braço, te dando murro na goela, não. Eu oro, e esse é o meu desejo, para que a palavra germine no seu coração. É por isso que nós proclamamos o Evangelho. Nós lançamos a palavra, nós cremos que a palavra é que Deus que vai germinar. Por isso nós oramos para Deus tirar as coisas ruins, tirar... Toda sorte de maldição, para quê? Para que quando a palavra for lançada, essa palavra germine no coração e o Espírito Santo faça a obra. Que o arrependimento vem porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós só somos os carteiros, nós só entregamos a mensagem. Continuando aqui para a gente finalizar, Jesus morreu por nós, amém? Acompanhe o meu raciocínio. Jesus já nos deu a vitória, mas mesmo assim, através dos séculos... A vida cristã significa conflito, porque embora o diabo tenha sido derrotado, ele ainda não admitiu a derrota. Embora ele já tenha sido derrotado, ele ainda não foi eliminado. Então, na realidade, hoje, o diabo ainda costuma e exerce um grande poder. Ah, mas de onde você está tirando isso? Apocalipse 12, 12 diz, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ou seja, por um lado, nós temos a certeza de que nós somos nascidos de Deus e Cristo nos mantém a salvo, porque a palavra diz que o maligno não nos toca. Por outro lado, nós também recebemos a ordem de vigiar, porque o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Está lá em 1 Pedro. Então, alguns triunfalistas que vêm somente na vitória decisiva de Jesus e não percebem essas admoestações apostólicas contra os poderes das trevas. Muitas igrejas estão dizendo aí, por fora, o seguinte, meu irmão, você confessou a Jesus Cristo? Sim. Então, a partir desse momento, seu carro não vai mais quebrar, você não vai ficar mais doente, você não vai ter mais nenhuma morte na sua família. Olha só, meu irmão, em nome de Jesus, Isso aqui é antibíblico. Tem gente dizendo o seguinte, ó, se você der o dízimo, você estará blindado, porque ninguém mais vai te passar a perna. Meu irmão, nem sempre. Eu digo isso pela minha vida. Dizimista e ofertante, construiu uma casa, o construtor abandonou a obra. E aí? Ou então é o seguinte, eu sou cristão verdadeiro, sim ou não? A pastora Marinava é uma cristã verdadeira, sim ou não? Seu Maurílio é um cristão verdadeiro. Minha sogra é uma cristã verdadeira. E o que acontece? A gente usa óculos. A irmã também. Se nós formos numa igreja neopentecostal ou dessas ênfases triunfalistas, vão dizer que nossa fé é pouca. Porque nós estamos usando óculos. Estão entendendo isso? Claro que Cristo levou sobre si todas as nossas dores. Mas ele levou sobre si as dores referentes ao pecado e à condenação. E Jesus ainda diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Ora, se nós não fôssemos ter nenhum problema, Jesus teria dito, a minha vitória está colocando uma redoma sobre vocês e ninguém vai tocar. Vocês vão ser intransponíveis. Tem algum versículo assim? Se tiver algum versículo assim na Bíblia, me chama de canto e me fala. Que eu quero muito esse versículo, que eu não vou ter mais dor, que eu não vou ter mais nada. E outra, tem algumas pessoas que estão com essa filosofia, com esse ensinamento errado, e estão deixando de ir no médico. Ah, me deu um problema na garganta, mas Deus vai curar. Aí está dando exemplo. Meu irmão, a fé é maravilhosa, não estou tirando a questão da fé. Mas orou, não passou. Meu irmão, vai no médico. Ah, eu estou com uma dor aqui nas costas. Tá doendo pra caramba. Meu irmão, orou. Não tirou aqui na oração? Vai no médico. Porque o que eu vou dizer pra você é muito forte. Tanto o médico, quanto o remédio, quanto as curas miraculosas que acontecem no culto, todas elas provêm de Deus. Deus capacitou homens e mulheres a fazerem cirurgias extremamente complexas. O poder, o dom, a sabedoria vem de Deus. Ah, porque acontecia muito milagre, meu irmão. Eu não estou sendo liberal em nome de Jesus aqui. Eu estou dizendo que Deus é soberano. Ele usa homens e mulheres através dos séculos. Estou dizendo aqui que se nós orarmos, você está com dor de cabeça e nós orarmos, Deus não vai tirar. Não, Deus pode tirar. Mas se ele não tirar na oração, ele vai tirar no dipirona. Se ele não tirar no dipirona, ele vai tirar de alguma outra forma. O que eu estou dizendo? A porta do céu está aberta porque Deus capacita homens e mulheres para que promovam a cura. Mas ainda assim, hoje, aqui agora, nós temos dores. Sim ou não? Meu irmão, eu estou com uma gripe aqui já faz uns 3 meses que não sai. Vou fazer o quê? Tem que ir no médico. Talvez você está com uma dor de cabeça, uma dor nas costas aí, mas o que eu quero dizer para você? Não quer dizer que você aceitou a Jesus. Essas coisas têm que sair. Talvez não vai sair. Mas por quê? Porque existe uma coisa do reino de Deus que é o já e o ainda não. Nós vivemos sobre esses dois pontos do reino de Deus. Nós já somos salvos, mas nós não fomos glorificados ainda. O poder de Deus se manifesta em nós, mas ainda não com seu poder total. Jesus nos livrou do império das trevas, mas Satanás ainda está agindo por aí. Vocês estão entendendo? Então, nós vamos ficar com esses polos em oposições do já e do ainda não. Por exemplo, você experimenta paz hoje? Sim ou não? Você tem alegria? Talvez, eu não sei se você teve essa experiência. Você está triste, aí você vai lá, você dobra teu joelho e ora. Fala, Senhor, Tu és o motivo da minha alegria. E você levanta e Deus começa. Olha aqui, ó, esse céu maravilhoso. Olha só minha mão sobre a sua vida. Ouça só o canto dos pássaros, porque faz tempo que você não ouve isso. E Deus coloca alegria no teu coração através de coisas simples. Você fala, não, Jesus é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Você já experimentou a paz. Mas não a paz na completude da consumação dos séculos. Essa aí nós só vamos experimentar lá. E outra. As pessoas estão confundindo santificação com glorificação. Meu irmão, santidade é só a luta diária para se manter santo, para se manter limpo, para se manter purificado. O que eu estou dizendo aqui? Que vai ter dia que você vai cair. Vai ter dia que você vai ficar no chão. Mas nesses dias, o Senhor, Ele com forte mão vai te levantar e vai te dar o alívio, vai te dar a palavra. Porque você ainda não é glorificado. Mas a palavra diz que quando Jesus abrir os céus, num piscar de olhos nós seremos transformados. O que significa isso? Que o nosso corpo já não vai ter mais dor. O óculos, João, já não vai ser mais necessário. Por quê? O nosso corpo será glorificado. Aí sim. Mas estamos aqui hoje. Estamos no ainda não. Ainda não aconteceu. Mas isso não é motivo para você ficar triste, meu irmão. Talvez você vai ter entes queridos que você vai perder nessa caminhada. Mas vai ter um momento em que você vai encontrar esse ente querido lá no céu. Você tem fé nisso, meu irmão? Essa é a minha fé. Mas tem gente que está falando que se você vier para Deus e você tem um Fusca, automaticamente depois ele já vai te dar uma Ferrari. Não é assim, meu irmão. Em nome de Jesus, não é assim que as coisas funcionam. Ok? Uma outra coisa. Hebreus 2,14 diz assim. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essa palavra destruir no grego é katargeu, que embora muitas vezes tenha sido traduzido como destruir, na realidade fica aquém dessa acepção. Esse destruir, de acordo com o John Stott, significa tornar ineficaz ou inativo, e é usado como referência ao solo estéril e às árvores improdutivas. Ou seja, o diabo está ali, mas só que ele não tem poder de nos tocar. Mas se você deixar de exercer a santidade, pode ter certeza que essa brecha vai dar legalidade para o diabo agir na sua vida. Amém? E muitos crentes, eu tenho notado, que tem medo da morte. E a morte, ela é uma inimiga desnaturada, desagradável, indigna. E de fato é o último inimigo a ser vencido. Mas só que a morte é o inimigo derrotado. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus diz o seguinte em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, a morte para nós, eu sei que é difícil, tá? Não estou reduzindo isso. Mas nós temos que ter a referência que Jesus Cristo venceu a morte. E que se acontecer alguma coisa com a gente, saindo daqui, pode ter certeza que Jesus vai estar contigo quando você fechar os seus olhos para essa vida. E você vai esperar a glorificação do seu corpo com os outros santos. Então, a vitória de Cristo na cruz é a base da nossa esperança, que nos permite enfrentar a morte com confiança e alegria. A vitória de Cristo também é uma mensagem poderosa para a igreja, que é a chamada para executar essa missão no poder do Espírito, pregando Cristo crucificado e ressurreto como Senhor e convocando todo o povo a se arrepender. Os cristãos são chamados a seguir o exemplo de Cristo e ser vitoriosos em meio aos conflitos, em meio às coisas ruins, confiando que Cristo venceu na cruz do Calvário e por causa disso nós resistiremos ao diabo. A vitória de Cristo é a base da esperança cristã. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por sua fidelidade, pelo seu amor, por sua benevolência, Senhor. Nós sabemos que a tua vitória na cruz nos permitiu e nos permite enfrentar a morte com confiança e alegria. E ainda que as coisas ruins nos apareçam, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar a vitória, porque o Senhor é poderoso. Não deixe essa palavra escapar da nossa mente e do nosso coração, Senhor. Frutifica-nos com o teu poder e com a tua majestade. Tu és grande, tu és altíssimo e soberano. Se você crer, dá uma salva de palmas ao Senhor aí.